Entendendo a Reforma Política.
É bastante comum o Congresso Nacional ser chamado de a Casa do Povo. Mas a maioria da população ainda não tem o mesmo sentimento perante o Congresso. Pensando nisso, algumas questões ainda estão em discussão para tornar o poder legislativo mais transparente e inclusivo. Nesse contexto, um dos temas mais importantes em debate é o aumento da participação popular na apresentação de projetos de lei. A intenção é que se diminua o número de assinaturas necessário para a apresentação de projetos de lei e de emendas constitucionais. No primeiro caso, seriam necessárias 500 mil assinaturas. No segundo, 1 milhão e meio. Atualmente, é preciso reunir assinaturas equivalentes a 1% da população em pelo menos 5 estados diferentes, praticamente 3 vezes mais assinaturas para a apresentação de projetos de lei. Para o professor de Ciência Política da Fundação Getúlio Vargas, Cláudio Couto, mais do que alterar o número de assinantes, mais interessante seria modernizar a forma de coleta.
Seria possibilitar uma assinatura eletrônica vinculada ao seu título eleitoral e que, por meio de um website do Tribunal Superior Eleitoral, eles pudessem colocar sua assinatura em petições, documentos mais variados que requerem assinaturas. A gente poderia, nesse caso, até elevar o número de assinaturas requeridas e a gente podia até, aí sim, rediscutir esses números para coisas mais efetivas. Além do que, viabilizaria formas de participação popular muito mais efetivas do que aquelas que a gente tem hoje.
O Senado Federal também é alvo de debates. Mais precisamente, uma figura pouco percebida pelo eleitor, a do suplente de senador. Cada candidato ao Senado possui dois suplentes, que assumem um cargo caso o senador seja afastado para assumir outro cargo, como algum ministério, ou caso ele seja cassado ou morra. Para muitos, o sistema de suplência para senadores no Brasil é ilegítimo no aspecto da representação, já que nas eleições as pessoas votam no candidato, normalmente sem levar em consideração quem são os suplentes. Além disso, em muitos casos, os candidatos acabam escolhendo para suplência parentes e financiadores de campanha, dando a possibilidade de nomes desconhecidos e sem representatividade assumirem o cargo. O professor de Ciência Política da UFMG, Manuel Santos, aponta problemas na forma como suplentes são tratados perante o público.
O grande problema que está por trás da suplência do Senado é que no material de campanha e na própria campanha, os senadores tendem a esconder os seus suplentes. Eu acho que talvez a legislação eleitoral fosse mais exigente no sentido de fazer com que o senador, quando apresentasse sua candidatura, também apresentasse para a observância do eleitor quem vai ser o seu suplente.
O professor de Ciência Política da Fundação Getúlio Vargas, Cláudio Couto, é contrário ao sistema atual e propõe uma nova forma de escolher o substituto do Senado caso ele deixe o cargo.
Um mecanismo que me parece interessante seria que o suplente do senador de um determinado estado fosse o candidato a deputado federal mais votado por aquele partido ou coligação naquele mesmo estado na última eleição. Porque esse é alguém que tem certamente muita representatividade, ele simplesmente continuaria no Congresso atuando na outra casa. E se porventura esse senador depois voltar para o seu cargo, bastaria esse suplente, que é alguém que tem voto, retornar à sua casa de origem.
Três propostas de emenda constitucional tramitam em relação à suplência de senador. Uma delas pretende reduzir para um o número de suplentes, enquanto em outra, o suplente ficaria por tempo limitado no cargo, até que na eleição seguinte, seja ela federal ou municipal, um novo senador seja eleito. Já uma terceira proposta busca combater o nepotismo, proibindo que parentes de candidatos sejam escolhidos como suplentes. Um poder legislativo mais transparente requer também que o eleitor saiba das decisões tomadas pelo candidato que elegeu. Por isso, a questão do voto secreto no Congresso é um dos pontos centrais da reforma política. No fim do ano passado, votações como cassação de parlamentares e exame de vetos presidenciais deixaram de ser feitas com voto secreto. A intenção é que, com o voto passando a ser aberto, a população passe a ter conhecimento das escolhas feitas por cada deputado federal e senador e possa acompanhar mais de perto o trabalho feito por cada um. O professor do Departamento de Ciência Política da UFMG, Manuel Santos, afirma que a medida reflete demandas atuais da sociedade.
Hoje, as pessoas de bom senso exigem que o poder público seja o mais transparente possível. Então, nesse sentido, dadas as condições atuais, o voto secreto, na minha opinião, não se justifica mais. Eu o manteria apenas para a eleição da mesa diretora. Claro, sob pena do deputado escolher e depois não ser pressionado pelo seu voto.
O cientista político da Fundação Getúlio Vargas, Cláudio Couto, também acredita ser positiva a proibição do voto secreto, mas diz que pode haver exceções na norma.
Há algumas votações nas quais a abertura do voto pode, até de forma paradoxal, ter um efeito contrário ao efeito esperado da sua abertura. Lideranças políticas de menor envergadura, sobretudo, numa votação em que elas podem ser fiscalizadas por outras lideranças políticas muito poderosas ou pelos seus pares, podem se sentir constrangidas a expressar no seu voto exatamente aquilo que acham o correto naquele caso.
Algumas votações continuam secretas. É o caso da escolha dos presidentes da Câmara e do Senado e dos demais membros da mesa diretora das duas casas. Repórter Levi Guimarães.